Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
Viva! Estamos a 21 de fevereiro de 2020 e este é o Poder Público. Eu sou a Helena Pereira, comigo está a São José Almeida.
Boa tarde.
A Sónia Sapaz.
Olá.
E o Luciano Alvarez. A Assembleia da República aprovou esta quinta-feira 5 projetos de lei que despenalizam a eutanásia. Foi um dia histórico, uma vez que se trata de uma matéria que há muitos anos está a ser discutida na sociedade portuguesa e no Parlamento. E apesar do vigor nos argumentos, o debate decorreu de forma serena e elevada, o que foi salientado pelos dois lados. No final, ouviu-se até uma declaração que é raro ouvir-se. Este debate hoje prestigiou o Parlamento, dizia Rui Rio. Foi realmente surpreendente, Sónia.
O resultado ou o nível do debate?
O debate. Agora estava a pensar mais no debate. Se calhar porque o resultado nós próprios já dissemos que iria...
Sim, o resultado não foi naturalmente surpreendente. Nós vínhamos há semanas a fazer contas e contas. Pois. E nem houve muitas surpresas ao nível dos deputados do PS que votaram de uma maneira contrária à do grupo. Houve menos, talvez, do que se esperava. A votarem ao contrário da tendência geral, mas não foi surpreendente. O nível do debate, eu por acaso achei curiosas essas declarações de Rui Rio, porque sim,
e
de facto...
Rodrigues, houve várias
sim,
pessoas, vários quadrantes a falar.
De facto, houve elevação no debate, tirando um ou outro momento mais populistas, dos quais a partir de agora nós estaremos livres, nós sabemos, houve de facto, mas no geral foi elevado. Agora, o outro, vocês também assistiram ao outro de certeza, não me recordo de ter havido gritos e pancada, e não foi propriamente também um debate difícil, exasperante, foi uma longa discussão antes de chegar a plenário, houve debate público, conferências, muita gente ouvida nas comissões, Ali foi de facto um debate em que cada um apresentou a sua ideia e nem sequer se falou muito sobre os projetos em si. É engraçado que nós ontem tínhamos aqui um pequeno estagiário, um jovem que está a passar connosco esta semana e que é um adolescente de um liceu de Lisboa e que esteve a acompanhar o debate também.
E o que é que ele achou?
É engraçado porque ele achou que eles não falaram muito sobre os projetos, porque cada um fez a sua declaração política, cada um deu o seu sentido de voto, mais ou menos, sobretudo os que apresentaram os seus projetos, mas ele tinha a expectativa de que cada deputado que apresentava o seu projeto ia explicar as linhas gerais do projeto.
Ou seja,
engraçado.
Uma pessoa que não sabe o que é que dizia cada um dos projetos...
A expectativa em relação
ao
debate, sim, a expectativa dele em relação ao debate era que fosse esclarecido em relação aos projetos.
Sim, nesse
isso de facto não acontece.
Foi muito útil.
Mas foi elevado, concordo, sim.
Mas não foi só na Assembleia da República. Nas semanas que antecederam ao debate da Assembleia da República, as discussões que houve nas televisões, nas rádios, nos jornais, foram também quase sempre muito elevadas, com argumentos. E aí discutiu-se muito os projetos.
Com a racionalidade.
Sim, eu acho que desta vez temos que, de facto, elogiar a classe política porque esteve muito bem no debate sobre um tema tão delicado. Uhum. Quer os que são a favor, quer os que são contra.
Ajuda muito o líder do principal partido da oposição ter sido a favor. Ou seja, ajuda muito os
principais líderes terem sido a favor.
Acho que sim. Não houve aquele...
Sobre isso até queria dizer uma coisa. Eu considero que Rui Rio... não é só o debate que prestigiou o Parlamento. Eu acho que Rui Rio saiu engrandecido ontem do plenário da Assembleia da República.
Engrandecido?
Engrandecido, sim. Por duas razões. Rui Rio, neste processo, sai fortalecido por duas razões. Por uma, porque deu liberdade de voto ao seu grupo, como é tradição no PSD nestes temas.
Sabendo que havia quem fosse... contra o que ele pensava.
E a maioria dos deputados do PSD votaram contra, porque são contra, em consciência, e ele votou a favor. E eu acho que isso engrandece e dá-lhe autoridade, porque mostra que ele dá liberdade interna ao partido.
Uhum.
Por um lado, e não tem medo, nem se sente receoso, nem diminuído por ter uma opinião diferente numa questão.
Muito minoritária no seu
partido. Muito minoritária no seu partido. Isso, por um lado, engrandece-o. E acho que ele sai engrandecido numa prova de autoridade interna, na forma como travou logo, no primeiro minuto, a tentativa, a proposta, que os deputados provavelmente ainda poderão insistir nisso, mas que deputados do PSD iam apresentar sobre o referendo a esta lei. E acho que ele teve muito bem na forma em que a direção tem aquela posição solidária e, portanto, não houve nem sequer discussão sobre o assunto. Travaram, não é?
Sim, nesse aspecto ele conseguiu que não se desviassem as atenções do essencial. Sim. Porque todos sabemos que há na sociedade um movimento composto por muita gente, sobretudo ligado a movimentos pró-vida, que defende o referendo. E também há deputados na Assembleia da República que o defendem. Mas o Rio já tinha dito que cada discussão no seu tempo. Primeiro vamos a esta e se houver proposta de referendo, então depois vamos à outra. E ele conseguiu fazer isso, conseguiu que as coisas não se confundissem e conseguiu que uma não contaminasse a outra. Também acho que ele esteve bem, sim.
E São José, o que é que achas que seria uma campanha se houvesse referendo? Eu digo se houvesse porque partimos do princípio que não vai haver.
Que a maioria da Assembleia vai chumbar o referendo.
O que é que seria
mesmo
uma campanha?
Mesmo quer seja proposto por deputados, quer seja proposto por um projeto de iniciativa popular. O que é que seria uma campanha do referendo para a despenalização? Eu temo o pior.
Já não seria tão elevada como foi o debate.
Não, pois. Eu temo o pior, porque é assim. Eu lembro-me muito bem, houve dois referendos sobre aborto. Lembro-me muito bem o que é que diferenciou o primeiro do segundo. O segundo foi pacífico, civilizado, a discussão, porque se centrou a questão no domínio da saúde pública, e no primeiro referendo, precisamente, levou-se a questão para o começo da discussão sobre o início da vida, porque Maria José Nogueira Pinto apresentou um projeto lá na Assembleia, então, em 96, ainda em 96, 97, antes da aprovação da lei da despenalização que dá origem ao referendo de 98, E que era da personalidade jurídica do feto, ou seja, na prática era puxar a identidade jurídica para o momento da concepção e, portanto, havia vida humana, porque havia quase até direito a tirar um bilhete de identidade. Põe termos para as pessoas perceberem o que é a identidade jurídica.
Essa campanha, só interromper, conhecida como a campanha do Não Matem o Zezinho.
Pronto, esta campanha correu muito mal, foi de uma enorme demagogia. E quando eu vejo agora nos defensores, têm toda a legitimidade para serem contra a eutanásia, não questionam que sejam, não é isso, estão no seu direito de ser contra e de se manifestarem contra. Mas quando eu vejo aparecer nessas manifestações cartazes a dizer não matem os velhinhos, estamos ao nível do debate do não matem o Zezinho.
Sim, sim.
Com o agravante.
Não terem aprendido nada durante estes anos. As pessoas não terem aprendido com o que aconteceu.
Não é só isso, é que tem uma agravante, para além do nível de demagogia rasca que isto comporta, que é demagogia rasca, porque ninguém vai matar velhinhos nenhums. Os diplomas são muito específicos em que situações e a quem é que se aplicam.
Uma demagogia rasca que é promovida também em comícios e domingueiros nas missas por esse país fora.
Mas deixa-me só terminar o que ia dizer. Com o agravante do peso que tem hoje no debate público, as redes sociais, e com a radicalização...
Que naquela altura não havia.
E que não havia. E com a radicalização que há hoje e o extremismo de debate, no debate, na argumentação do debate, eu temo... Pelo pior, acho que um debate público sobre uma questão desta complexidade é sempre mau. Hoje em dia, com o tipo de argumentação extremista que já está espelhada nos cartazes de Não Matem os Velhinhos, a coisa seria muito pior que foi o debate do primeiro referendo ao aborto. E, portanto, acho que seria terrível para o país. Uma campanha destas não esclarecia nada e não serviria para nada.
Aliás, tivemos ontem uma pequena demonstração do que pode ser essa campanha quando o deputado do Chega sobe à tribuna e associa a eutanásia a outros crimes que cometidos contra a humanidade.
Nomeadamente a solução final do Hitler.
Sim, portanto, isso vai ser de certeza argumentário.
O André Ventura nem sequer está a ser original, porque esse argumento foi usado por alguns dirigentes do PSOE em Espanha quando foi também o debate e a votação da...
Agora há pouco tempo.
Sim, há muito pouco tempo. Também compararam a eutanásia à solução final do Hitler, portanto... O deputado da aventura foi copiar a ideia aos extremistas espanhóis, portanto nem sequer é nada de novo.
As atenções...
Mas é uma demagogia.
Ah, claro.
E não é isso que tratam os projetos.
Não, claro que não.
As atenções agora centram-se em Marcelo Rebelo de Sousa. Hoje, julgo que era a Renascença, dizia que em Belém já é dado como perdida esta causa de eutanásia. Pedro Filipe Soares, o líder do grupo parlamentar do Bloco no Público, diz que Marcelo, para ser coerente, não pode tomar outra atitude que não seja promulgar, e diz isso também com base numa entrevista que o próprio Presidente da República deu ao Público aqui há quase dois anos, talvez. Sim,
sim. O problema é que o Sr. Presidente da República é muito imprevisível.
Nessa altura ele dizia que não vetaria nada por uma convicção pessoal, mas teria sempre um juízo político, não é? Mas achas que não tens tanta certeza assim?
Não tenho tanta certeza disso, não tenho. Nós sabemos que Marcelo Rebelo de Sousa, até como católico praticante, é completamente contra a eutanásia. Não sei se já decidiu o que é que vai fazer, mas não estou tão confiante que isso passe assim levemente pelo Presidente da República. Não estou mesmo nada confiante nisso.
Sim, mas mesmo que ele vete, a Assembleia reaprova e ele tem que promulgar. E a questão do Tribunal Constitucional, eu creio que ontem houve uma expectativa que foi cedida, que é, não foi por 10, pois, nem por 20 votos, a diferença com que isto foi aprovado, é na ordem dos 40. E quando 40, há uma diferença tão grande na votação, não vejo que o Tribunal Constitucional tenha grande respaldo para encontrar inconstitucionalidades na lei que venha a sair do Parlamento, até porque eu penso que vai haver uma grande coordenação e um grande cuidado entre todos os partidos proponentes de projetos para que a lei que saia dali seja absolutamente sólida e sem mácula do ponto de vista constitucional e jurídico.
Esta semana, em entrevista ao Público, José Manuel Pureza, que é deputado do Bloco, falava precisamente nessa questão do Presidente da República, dele ter dito, do cidadão Marcelo Rebelo de Sousa ter dito ainda em campanha que não vetaria uma lei baseada apenas nas suas convicções pessoais. Portanto, o Bloco vai insistir nisso, de certeza, vai lembrar isso vezes sem conta, também para pressionar um pouco o Presidente. E, portanto, essa parte vamos ter de contar com ela.
Pois, por falar em presidente, vamos falar de eleições presidenciais. Há algumas semanas, o nome de Ana Gomes foi lançado na discussão por Francisco Assis e várias outras personalidades vieram depois dar-lhe apoio, como o ex-candidato presidencial Henrique Neto, Rui Tavares, que é fundador do LIVRE, ou Nuno Garopa, professor universitário e ex-presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Ainda pode vir aí uma candidatura de Ana Gomes, Luciano?
O que é que nós sabemos até agora? Que Ana Gomes não está disponível para uma candidatura à Belém. Já o disse várias vezes. E há uma razão muito forte que ela alega e eu sei que ela sente isso. Ela nunca avançaria com uma candidatura que pudesse dividir o Partido Socialista. Ela é muitas vezes crítica do Partido Socialista, de políticas do Partido Socialista, mas... Ela sabe que se ela avançasse com uma candidatura que não tivesse um sim, ainda que tímido, da direção do partido, ela sabia que o partido ia ficar dividido por causa dela. E ela nunca avançará se sentir que o partido fica dividido. Agora, começou a aparecer muita gente, ainda acho que nós esta semana escrevíamos que tem, o telefone e as mensagens da Ana Gomes recebem quase todos os dias pessoas a pedir-lhe para que ela avance e a pedir-lhe de forma muito convicta. Ela continua a dizer que não. Resta saber de quem aparece mais publicamente a puxar por Ana Gomes para Belém. Se aparecerem grandes figuras do Partido Socialista e ainda mais grandes figuras da sociedade portuguesa, pode ser que Ana Gomes se sinta obrigada mesmo a avançar.
Não
consiga dizer que não e que veja isso como um dever cívico de avançar para Belém, ainda por cima, quando vai ter no terreno um radical de direita como o líder do Chega.
Sim, sim.
Eu já não estou certa se ela tem muita margem de manobra para não avançar, porque ela... de facto tens gente de peso e sobretudo com argumentos que é eu não me revejo no atual presidente, no modo de atuação do atual presidente. Portanto, é preciso que apareça alguém
daquela
de
área.
Facto tem sempre de haver alguém.
Isso era parte da argumentação de Nuno Garopa.
Pois, exato, exatamente, estou-me a referir ao texto que aliás tu escreveste. E ficar sem voz, gente, não sei, não estou certa que ela ainda tenha muita margem de manobra para não avançar, mas é certo que ela tem dito exatamente isso, que se reformou e que está reformada.
E ela também disse na RTP que Costa jamais permitiria que ela fosse candidata. Achas que é mesmo assim, São José?
Não estou convencida disso.
Mas ela está.
Aliás, sim, admito que esteja, mas permite-me discordar da doutora Ana Gomes. Não estou convencida disso, aliás já o escrevi, em opinião, porque uma candidatura de Ana Gomes era sair a sorte grande ao PS neste momento, numas eleições presidenciais que são difíceis. E como eu disse, o PS só ganha com Ana Gomes. Primeiro, porque afirma o seu espaço, o seu campo, a socialista... com uma candidatura. Por outro lado, porque estraga um pouco a festa ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, que se tem ambições a ter uma votação estratosférica,
bater Mário Soares.
Pronto, não a irá ter. E mais, eu penso que Costa, em coerência, só pode, nestas presidenciais, fazer o que fez nas últimas presidenciais. Que é o PS não apoia ninguém,
as pessoas
são livres de apoiar, os dirigentes do PS e os militantes do PS são livres de apoiar os candidatos que estão em jogo. E, portanto, os dirigentes do PS podem se dividir entre a comissão de candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa e a comissão de candidatura de Ana Gomes. Nós já sabemos que há pessoas no PS que manifestaram.
Era isso que eu tinha perguntado. Por exemplo, Ferro Rodrigues
pode estar na comissão de candidatura de Marcelo.
Exatamente, mas Coelho, que também é próximo de Ana Gomes.
João Soares.
Como é que eles farão?
Não farão. Fariam. Quer dizer, podem estar, isso não sei o que é que farão ou não farão, mas podem estar.
Eu não tenho dúvidas.
Como haverão outros socialistas de peso interno que podem estar ao lado de Ana Gomes e na sua comissão de honra.
São umas eleições com liberdade de voto.
São, claro. E Costa há 5 anos foi muito claro, ao ficar calado, ele não apoia ninguém, mas a sua direção dividiu-se. Alguns até apoiaram Marcelo, não muitos na altura. Outros apoiaram Sampaio da Nova. Outros apoiaram Maria de Belém. Eu lembro, o doutor Almeida Santos estava na candidatura da Maria de Belém. O doutor Carlos César estava no de Sampaio da Nova. E eram pessoas institucionalíssimas dentro do PS na altura, não é? Portanto, não acho que venha daqui nenhum mal ao mundo para o doutor. E como eu dizia, o doutor António Costa, de certeza que dorme sossegadíssimo com este assunto.
Mas atenção que a Ana Gomes não tem só apoios dentro na área partidária. A Ana Gomes tem muitos apoios na sociedade civil.
Claro que tem, claro.
Há muitas pessoas que gostam muito da Ana Gomes, não, pela forma como ela defende os seus temas, o combate à corrupção. A Ana Gomes tem mercado nas ruas, não é só na área.
Aliás, não é por acaso, eu acho que é um sinal importante o doutor Nuno Garopa, o professor Nuno Garopa, ter feito as declarações que fez. Não é, não é
que
propriamente.
É a primeira pessoa da área da direita, pois.
Não é propriamente. Não, não é por isso, não é só de ser de direita e, portanto, estar com um discurso, identificar-se com uma agenda e com um discurso pelas questões que a Ana Gomes trata, como precisamente porque são as questões que, se calhar, hoje as pessoas da sociedade querem ter resposta sobre elas, querem sentir confiança no poder político e perceber que os políticos estão preocupados com os atentados à liberdade individual, com a corrupção, com os direitos humanos.
Os afetos só não chega como programa eleitoral.
Pois, há pessoas para quem os afetos e as selfies só não chega. E estão no seu direito.
Luciano, José Miguel Judice dizia há poucos dias na SIC que Ana Gomes é a irmã siamesa de André Ventura. Isto, quando o ouvi, pensei assim, isto é desespero dos apoiantes de Marcelo.
Não,
o que é que leva
não,
uma pessoa a considerar
não, não,
isto?
Não é só. Isto, eu acho que se sincero naquele velho ditado português do que vai à guerra dá e leva. Porque uns dias antes, Ana Gomes escreveu o seguinte no Twitter. A Clara de Sousa costumará descontaminar-se depois das charlas semanais na SIC Notícias com o patrão e fundador da PLMJ, o advogado e ex-bastonário José Judice. Depois disto, e faça o que podem vir, era recomendável que o fizesse, que se descontaminasse, com a hashtag WandaLix. Uns dias depois escreveu...
Por causa das declarações dele sobre Isabel dos Santos.
Uns dias depois escreveu Ana Gomes também no Twitter: associação criminosa é como se devem qualificar certos escritórios de advogados que ganham milhões a aconselhar cleptocratas, a operar lhes offshores e a produzir decretos presidenciais para o saco organizado. Muito mais que enablers, facilitadores, estes advogados são agravadamente criminosos. Ela aqui também está a referir aos escritórios de Manuel Júlio. Portanto, eu acho que o José Manuel Judice está um bocadinho ofendido com a doutora Ana Gomes.
Isso começa com umas declarações dele a dizer que o seu escritório trabalhou com Isabel dos Santos, mas tudo o que fez não viu nada de irregular, de ilegal.
E, portanto, Ana Gomes também foi muito dura para com...
Eu realmente, eu primeiro tinha visto, o segundo não, é verdade.
Muito, agora, muito de facto, uma candidata presidencial não pode dizer essas coisas. E não sei como é que a Ana Gomes vai conseguir não dizer essas coisas.
Pois, isso também é difícil. Isso também é difícil.
Novidades em campanha presidencial.
Vai conter-se durante uns meses. É uma questão de se conter durante uns meses. Ela não tem que deixar de falar nos temas. Tem que, aliás, que falar naquilo que são os seus temas. Talvez com uma suavidade de linguagem maior.
Isso também é difícil para a doutora Ana Gomes.
Ela explica,
é apreciada por isso também.
Também é apreciada por
e
isso.
E o que ela explica é justamente isso: é eu não posso calar. Pois. Como é que uma pessoa como eu se pode calar?
Oh, Sónia, e achas que uma entrada em cena da Ana Gomes poderia fazer Marcelo repensar os seus planos?
Não creio. Quer dizer, assumindo eu que ele se candidata, não é? Ele agora diz que é só em novembro.
Agora é novembro, sim.
Agora passou para novembro. Eu digo aqui, enfim, que acredito que ele é recandidato. E se, acreditando eu nisso, também acredito que nada, não será isto a demovê-lo da sua candidatura, porque ele não quererá, digo eu, que Ana Gomes seja Presidente da República, não é? Antes ele.
E a dizer pensa em novembro ele será obrigado quase a ser candidato, porque não é em novembro que...
Pois, diria que não. Sim. Dizer que não em novembro e deixar aquele espaço político órfão, não é? Eu acho que não. Marcelo não é um homem de ter medo destas coisas.
Aliás, deixa-me dizer-te uma coisa, porque amanhã eu vou escrever sobre isso, num espaço de opinião, e não vou estar aqui então agora a gastar muito tempo com isso. Mas não é só a questão do que ele fará ao PSD se não se candidatar. Eu acho que ele dilatar para novembro o anúncio da candidatura, para depois da convocação das eleições, está também a trazer consequências negativas para a democracia e para a própria campanha eleitoral e para as eleições presidenciais. Ele não pode pôr-se num estatuto acima do mundo e acima do país e acima das regras da campanha eleitoral, que é em novembro é que decide se vou, depois entra o Natal e o Ano Novo e depois é a campanha só, e ele da pré-campanha já passou ao lado. Ele...
Passou ao lado, não, continuará a Presidente da República.
Sim, está bem, pois está a fazer, faz como
ele
presidente.
Acha que não vale a pena. Claro.
Mas isso
estás,
mas não é sério do ponto de vista da democracia isso. E menos sério ainda é depois agora decidir que não.
Veremos se a campanha começa mais cedo, com mais animação do que a gente esperava aqui há algum tempo.
Pois. Sim, isso sim. Isso é possível.
Acredito. Se houver um candidato
que o faça ir dar a cara mais cedo,
com algum impacto público, como por exemplo seria o caso da doutora Ana Gomes, não é? Da embaixadora Ana Gomes. Eu acho que as presidenciais, afinal, não vão ser uma chatice, podem ser uma coisa muito engraçada.
Eu temo um debate Ana Gomes-André Ventura.
Sabes? Porque eu acho
são
que
os dois Gomes, de língua bastante
eu
solta.
Acho que Ana Gomes é a pessoa neste país mais preparada
para lhe responder.
Para responder a André Ventura e pô-lo na ordem.
Mas, pois.
Até pela forma como ela domina a complexidade de temas que ele adora simplificar e tornar preto e branco.
Faz parte.
Bom, vamos ficar por hoje por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado. Até para a semana.
Até breve.
O Público fica no ouvido.